Luciano, bom dia.
Eu queria perguntar para o senhor a importância desse evento e o que falta para a gente avançar na cooperação internacional, né, em relação aos processos de corrupção.
Bom, o quadro de combate à corrupção no Brasil vocês todos conhecem. Né? Nós temos essa cooperação institucional, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e o Ministério da Transparência sob o controle judicial do Judiciário Federal. O passo seguinte é expandir a experiência que nós já temos antiga na área criminal, em razão de tratados bilaterais ou multilaterais, as extradições, as cartas rogatórias, há todo um quadro jurídico tradicional para atender esse lado da controvérsia. O que nós precisamos do Executivo é uma relação direta com as agências anticorrupção, não é? Com garantia de redução de custo, com a garantia de, principalmente de proteção da confidencialidade e dos segredos dos documentos. A relação de confiança precisa ficar forte nisso. Não é? Há países que se dispõem a colaborar com o Brasil, mas não veem na lei brasileira uma garantia de que não haverá quebra de sigilo do documento ou que haverá, na hipótese de quebra de sigilo do documento, uma sanção legal forte que desestimule a quebra do segredo. Então, é nesse ponto que ainda está pendente o lado operacional desse acordo. O Brasil já subscreveu acordos de cooperação, como aquela declaração de São Petersburgo, em novembro de 2015, foi corredigida pelo Ministério da Transparência, pelo Ministério Público Federal e a AGU. Então, já há, das três agências do plano internacional, esse compromisso de participação. Falta agora o passo operacional. Em síntese, a resposta já vai longa. Quais são os mecanismos operacionais objetivos que os países estrangeiros aqui representados precisam para transacionar livremente com o Poder Executivo brasileiro?
Esse guia que vai ser proposto aqui, ele fala dessa questão da confiança, né?
Sim, ele é uma das premissas essenciais do documento. Você tem que identificar a agência. Nós temos quatro agências no Brasil. Quem é que vai receber o documento estrangeiro? Então, temos que encontrar uma linguagem que inclua a todos e não exclua ninguém. E dependendo do assunto, será Ministério Público Federal, será a Advocacia Geral da União, será a Transparência. A nossa vontade é que haja um foco único na primeira transação, que esse foco único seja o Ministério da Transparência, porque é o Poder Executivo, não é? E porque a Advocacia Geral da União é como a consequência legal necessária de uma investigação, porque é perante o Judiciário, não é investigação própria. O Ministério Público Federal, sim, tem igual competência constitucional de investigação que tem a AGU. Então, temos que acertar esse operacional com eles, com parte estrangeira, para saber da proteção que eles querem, das garantias que eles precisam, depois entre nós no segundo passo.
E está tudo acertado em relação a esse guia?
Consenso, sim. O Renato aqui pode depois conversar com você, ele dá detalhes mais técnico do guia, sim, há um consenso decorrente dessas reuniões todas, não é? E a começar pela declaração de São Petersburgo de novembro de 2015, e esse consenso internacional que há, que a experiência brasileira é muito rica, não pode ser perdida. Na verdade, você vê, a OCDE convidou o Brasil para ser o co-presidente desse grupo de trabalho de corrupção junto com a Alemanha ao longo desse ano. Essa é a segunda reunião, a terceira em Viena, em setembro. Então, há uma percepção, de usar a palavra consenso seria um pouco arrogante, talvez, mas há uma percepção internacional irrecusável de que o Brasil está investigando a corrupção, quer superar a corrupção do setor público, numa escala que nenhum outro país enfrentou tão abertamente.
Ministro,
sim.
No caso das diferenças que existem quanto ao tratamento do sigilo, dos vazamentos, é possível que no âmbito do G20 seja discutida algum tipo de harmonização de legislações? Há alguma proposta nesse sentido?
Faz parte do diálogo. Toda a cooperação internacional implica adaptação e acomodação de princípios de direito local. O diretor jurídico da OCDE, na fala inicial dele, o Bonucci, foi claro nesse ponto. Temos que, eventualmente, superar conceitos estabelecidos e buscar um meio termo que torne possível a comunicação comum. O Brasil viveu um exemplo muito claro disso durante muitos anos, no próprio Supremo Tribunal Federal, quando a lei de arbitragem ficou pendente de julgamento, a sua constitucionalidade, durante muitos anos, porque havia uma transição cultural de admitir que uma autoridade fora do Poder Judiciário pudesse dar cabo e fim definitivo a um litígio ou controvérsia, a exclusão do Poder Judiciário. Então, também aí na cooperação internacional, cada um dos países terão que ceder em alguns pontos. Sempre garantido o devido processo legal, sempre garantida a ampla defesa e contraditório, com seus recursos inerentes, mas a autoridade administrativa, não passar necessariamente, como no modelo clássico da carta rogatória, passar por uma corte judiciária para autorizar a realização do ato de cooperação. Sim, sim. A sofisticação dos meios implica nessa cooperação administrativa muito intensa e muito rápida. Por isso que eu falo sempre na questão da velocidade, que é o que o diretor jurídico da OCDE falou. Não adianta você usar o meio tradicional quando as operações são instantâneas, uma fração de segundo, até como Tom Cruise faz isso no cinema, pô, já 20 anos atrás, em questão de segundos, o recurso sai de um país, passa para um paraíso fiscal, um segundo paraíso fiscal e desaparece. Agora, há paraísos fiscais e paraísos fiscais. Há paraíso fiscal que tem uso ilegal, há um trânsito ilegal registrado de entrada e saída. Então, esse não deve preocupar, mas o que não há registro de entrada e saída, a velocidade é tamanho que a cooperação tem que se dar também muito velozmente. Então, quando se fala em mecanismos de cooperação, nós estamos falando de meios eletrônicos de comunicação, para instantâneo. Alguém, sei lá, na capital europeia, um centro financeiro importante, seja qual for, poder acessar imediatamente um ponto focal no Brasil, seja o Ministério da Transparência, seja qual for, que acessa a COAF, Banco Central, a estatal tal, para saber essa movimentação veio de onde? Que contrato é esse que a estatal brasileira movimentou o dinheiro para pagar ou para receber crédito. Então, a cooperação passa por mecanismos operacionais dos meios eletrônicos na velocidade do mercado de financeiros. Ou seja, qualquer tentativa de conter o crime, tornar o crime mais oneroso, que seja mais lento que a velocidade do crime, está fadado ao fracasso. Tem que ser tão rápido quanto. Tem que compartilhar a base de dados e o conhecimento mútuo de quem está participando do sistema.
Nesse caso, a burocracia atrapalha um pouco o Brasil?
Burocracia atrapalha qualquer lugar, na empresa privada também. Há empresas privadas que, pelo seu tamanho, são talvez mais burocratizadas que algumas agências já mais modernas. E tem que ser, porque quando você pensa numa grande empresa, o seu processo de licitação acaba que não é muito diferente do setor público. Também tem que ter o controle do custo, o controle da qualidade, a certeza do prazo de entrega e assim por diante. Mas você tem razão, é preciso desburocratizar esse canal. Tem que ter um ponto focal que opere rapidamente, intra e extra Brasil. Do contrário, qualquer medida que você seja menos rápida do que o crime organizado, você ficou para trás.
Agora que o senhor falou da empresa privada...
Hein?
Agora que o senhor falou da empresa privada, muitas vezes no Brasil e na América Latina, na Europa talvez menos, existe a percepção de que a corrupção é só pública. Se é uma coisa que ficou bem clara no caso brasileiro, que a corrupção também é privada. No G20, está bem clara essa...
A corrupção ela é uma via de duas mãos. Corruptor e corrompido. Qual está de paulado varia caso concreto. Mas não há falar em um sem haver outro. Dois carros não se chocam, um carro não se choca sozinho. Se o carro se choca sozinho, a vítima é só quem está no volante, não há terceiros. Mas no caso da corrupção, não. Haverá sempre um segundo um primeiro, um dos dois será do setor público. Mas o que é interessante que a Lava Jato está revelando é a corrupção intra-empresa privada. Porque em vários casos, o agente corruptor da empresa privada, quando ia levar o produto do crime ao agente público, ficava com um no bolso. Então, roubando da própria empresa, né? Então, não é nada específico de um setor. A natureza humana é eternamente satisfeita. Ok? Muito obrigado. Obrigado pela visita. Obrigado pela visita.